Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao nosso secretário de Finanças, Ademir Kessa. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, as pessoas que nos acompanham também via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 18ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 1º de julho de 2013. Passamos imediatamente à apreciação da ata número 26 de 2013. Se algum dos vereadores queira se manifestar sobre a ata 26 de 2013, faça uso desse espaço. Não havendo manifestações, coloco a ata número 26 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 26 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida expedida sob número 316/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 316/2013.
Ofício 332/2013, de 28 de junho de 2013. Assunto: remessa do projeto de lei que estabelece o plano plurianual. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente informamos-lhes que o projeto do plano plurianual para o quadriênio 2014-2018, que deveria ser encaminhado à tramitação até 30 de junho deste ano, terá o encaminhamento à tramitação postergado até a deliberação do projeto de lei 28/2013 em tramitação, uma vez que essa proposição está sendo elaborada levando em conta as alterações que o governo pretende ver implementadas em sua estrutura, o que é objeto do projeto de lei já mencionado. Rogamos sejam os senhores vereadores informados dessa situação, uma vez que o prazo é previsto na lei orgânica, artigo 91, inciso 8º, cujo descumprimento não deverá causar prejuízo ao princípio da independência dos poderes e ao próprio arcabouço orçamentário. Sem mais, subscrevemos-nos. Atenciosas saudações, Valério Velitrebim, prefeito.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Vereador Alexandre, peço a leitura da correspondência 323/2013.
Solicita ao secretário que faça a leitura da correspondência 323/2013.
Senhor presidente, cumprimentamos vossas excelências e vimos pelo presente convidar aos vereadores de Agudo para acompanhar o primeiro encontro do curso de formação organizado pela Juventude Rural, a JURA, em parceria com a Faculdade Antônio Meneghetti, a realizar-se no dia 6 de julho de 2013, das 14 às 17 horas, no Recanto Maestro, cujo tema abordará o indivíduo, e no segundo encontro, dia 4 de agosto, o tema o negócio. Salientamos que a presença do Legislativo Agudense representa o apoio ao desenvolvimento da agricultura em nossa comunidade. Solicitamos que a inscrição seja realizada na Imater e haverá transporte saindo da linha dos Pomerandos. Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e subscrevemos-nos. Respeitosamente, médico veterinário Diego Katzel, chefe da Imater local. Vereador Aliceu, cria a leitura da correspondência 325.
Solicita a leitura da correspondência 325.
Ofício 12/2013, de 1º de julho de 2013. Prezados senhores, é com muito prazer que lhe cumprimentamos e o convidamos para a nossa festa junina, a realizar-se no dia 6 de julho do corrente ano, sábado, com início às 16 horas e 30 minutos, nas dependências do pavilhão da comunidade católica Nossa Senhora Aparecida, na Vila Caiçara. Na oportunidade, gostaríamos de agradecer o apoio recebido por parte de alguns vereadores. Desde já, agradecemos pela atenção e contamos com a presença de todos, desejando-lhes muita paz e sucesso em suas atividades. Atenciosamente, Sônia Maria dos Santos.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida.
Senhor Presidente, solicito a leitura das correspondências 320 e 311 2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências 320 e 311 de 2013.
Correspondência 320/2013. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Pedro Westphalen, tem a honra de convidá-lo para o Fórum Saúde é Cidadania, evento integrante da Semana Estadual da Luta contra o Câncer de Mama, a realizar-se das 13h30 horas às 17h45 horas do dia 11 de julho de 2013, no Teatro Dante Barrone da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Este evento tem o apoio do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e do Hospital Moinhos de Vento. Correspondência 311, Lions Clube de Agudo. Ilustríssimo senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto: convite para a assembleia festiva de posse do novo presidente do Lions Clube de Agudo para o biênio 2013-2014. Prezado presidente, em nome do Lions Clube de Agudo, temos a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima esposa a participar da assembleia festiva de posse do novo presidente do Lions Clube de Agudo, senhor Héctor Eduardo da Cruz e Marlisa Miller da Cruz, para o ano leonístico 2013-2014. A realização do evento acontecerá nas dependências da sede do clube, na rua General Flores 759, no horário das 20 horas do dia 4 de julho de 2013. Atenciosamente, Asso Haras Broine Edeli e sua esposa Deli, presidente do Lions Clube de Agudo.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência. A mesa pede a leitura da correspondência 318/2013.
Correspondência 318/2013, ofício 147. Excelentíssimo senhor vereador Itamar José Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto: revisão do regimento interno e lei orgânica municipal. Excelentíssimo senhor presidente, em cumprimento ao convênio número 2, firmado entre o programa Interleges e a Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, esta Casa Legislativa passou a fazer parte do projeto de modernização do Legislativo, de responsabilidade da Interleges, e que prevê o desencadeamento de ações voltadas para as áreas de gestão, tecnologia, informação, comunicação, capacitação e marcos jurídicos. No escopo das ações deste programa, encontra-se a consultoria para a revisão do regimento interno e da lei orgânica municipal, com o objetivo de fornecer os subsídios básicos para que as casas legislativas participantes do programa iniciem a revisão de seus marcos legais, além de propor sua adequação à atualidade constitucional. Nesse sentido, encaminhamos a Vossa Excelência cópia em meio digital do documento de análise feito por equipe de consultores contratados pelo programa, que poderá fundamentar o início do processo da lei orgânica municipal e do regime interno dessa Câmara Municipal. Aproveitamos a oportunidade para enviar os seguintes documentos: um texto de caráter geral que serve para orientar os trabalhos de revisão, que foi elaborado pelo consultor legislativo do Senado Federal, Paulo Henrique Soares, e o manual Apontamento sobre o Poder Público Municipal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara de Municipal de Vereadores, elaborado por Francisco Etelvino Biondo, analista legislativo do Senado Federal, e Paulo Henrique Soares, consultor legislativo do Senado Federal. Atenciosamente, Antônio Helder Medeira Rebouças, diretor executivo da ILB.
Neste momento, passamos à apresentação das proposições. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Pedido de informação número 8/2013. Autoria, vereador Carlito Schifferwein, destinatário Poder Executivo. O vereador infraassinado apresenta o presente pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, o destinatário elenque as propostas e projetos credenciados pelo município para receber recursos do PAC 2 do Governo Federal. Agudo, 28 de junho de 2013, assina vereador Carlitos Schifferwein. Pedido de informação número 9/2013. Autoria, vereador Gerson Halberstadt, destinatário, Poder Executivo. O vereador infraassinado apresenta o pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre os gastos do município no mês de junho. Gastos totais, letra A, gastos totais com funções gratificadas, e letra B, gastos totais com cargos em comissão. Agudo, 28 de junho de 2013, assina vereador Gerson Halberstadt.
Senhor presidente, eu vou solicitar que seja retirado e voltarei a apresentá-lo.
É o pedido de informação 9.
Pedido de informações número 9 e reapresentarei na próxima sessão.
A pedido do autor, coloque que será retirado o pedido de informação número 9 de 2013. Não estará na ordem do dia nem na pauta. Antes de darmos continuidade ao pequeno expediente, quero cumprimentar o assessor do deputado Alceu Moreira, o senhor Luciano Figueiró, que se faz presente na galeria. Para nós um orgulho, uma satisfação de tê-lo aqui na Câmara de Vereadores de Agudo. Dando continuidade ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoas que estão na galeria, seu Figueiró, prazer, seja bem-vindo a esta casa, nosso secretário da Fazenda, Ademir, e as demais pessoas que se encontram presentes nesta casa. Este vereador, nos últimos dias, tem recebido, principalmente das pessoas da região norte do nosso município, muitos telefonemas e muitos pedidos. O primeiro pedido que eu vi mais gritante é que eu me preocupasse bastante com a questão da nossa patrulha agrícola, que novamente nós não ficássemos a sermos os últimos a serem atendidos. Então é um pedido que a gente faz, que a patrulha agrícola possa fazer mais e consiga chegar realmente naquelas a região, principalmente mais alta, que agora é na região da Entre Safra, e as pessoas estão esperando para que lá possam melhorar as suas lavouras. Também, outra coisa que me chama a atenção, a gente em contato com outros vereadores, principalmente naquele dia que a gente fez a marcha, e lá tinha vários municípios, e os vereadores, e eu comecei a indagar um vereador, o outro vereador, perguntando se lá também acontecia muita coisa como acontece aqui. Aqui sempre, em alguns dias, principalmente na segunda tarde, muitas pessoas procuram para que nós, vereadores, possamos ajudar com ajuda de custo em alguma ou outra coisa. Este vereador, com certeza, nunca se negou de ajudar, desde que aquele pedido que é feito seja um pedido para a comunidade. Todos os pedidos que forem feitos em questão própria, em causa própria, esse vereador com certeza não vai ajudar. Então, pedidos das comunidades, com certeza a gente sempre tem ajudado, mas aquilo que for para particular, com certeza serei contra e sou contra e não vou ajudar. Outra coisa também, várias pessoas também têm me indagado, que não está bem claro ainda, a gente difícil conseguir contato. Qual é a pessoa da Secretaria de Obras que é responsável pela cidade? Qual o cidadão que eu, como morador da cidade, posso ligar para aquele número e dizer, bom, esse cara é responsável pela cidade? Então, várias pessoas têm me colocado isso que não conseguem descobrir. Chegam lá e dizem, é o fulano. Daí o fulano diz, não é mais comigo. Então, eu acho que o nosso governo tem que estar mais do que na hora de pegar e colocar isso em pratos limpos e dizer, e anunciar para a população e dizendo, essa é a função, essa é a pessoa e essa é a função, qualquer coisa que vocês precisar podem procurar e se dirigir a esta pessoa. Também, sobre aquilo que eu falei na sessão passada sobre os postos de saúde nossos, com certeza eu estive falando com o secretário de saúde a respeito de fecharmos aquele local para que sejam melhor atendidas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que vêm na madrugada e às vezes com as intempéries, com chuva, com garoa, esperar para uma consulta. Esse é um pedido de melhoramento, com certeza não só meu, e não fazem só para mim, e deve ter sido estendido para os demais vereadores. Outra coisa que hoje de tarde um cidadão me ligou, que ele chegou na parte da tarde para uma consulta e as fichas são distribuídas às 10 horas da manhã. Então, também, essa pessoa que me falou, com certeza, vou levar isso ao conhecimento do secretário, que no meu ponto de vista, uma pessoa, ela não pode perder um dia de serviço, às vezes, na sua lavoura, para vir atrás de uma ficha que quando vê, chega 10 horas, ele chega aqui à tarde e já não tem mais ficha. Então, esse é um assunto que, com certeza, vou levar um ofício ao encontro do secretário de saúde para que nós possamos, da maior brevidade possível, resolver este assunto. Outra, em virtude de ter um tio meu lá morando nas proximidades da linha Boêmia, perto dos vereadores Alexandre e Carlito, me relatou também que a estrada que liga a Teutônia Norte é uma estrada que está há dias sem padrolamento, e principalmente na parte baixa, antes da Rolf Parralli, vindo da Boêmia para a Rolf Parralli, as condições de trafegabilidade dela, com certeza, estão muito aquém das outras nossas estradas do município. No geral, as estradas do nosso município não tem por que se queixar. Tem alguns trechos que a gente nota assim que está faltando um melhoramento aqui ou ali, mas no geral a gente pode dizer que as estradas estão de bom tamanho. Seria isso no começo, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, à imprensa, em especial o ex-vereador e assessor de deputado, o Luciano Figueiró. Eu, por muitos anos, morando em Cachoeira, acompanhei a trajetória do Luciano também como político. Desde a época de seu pai, o Volni, sempre foram vereadores por Cachoeira. Então, inclusive, Cachoeira é uma cidade muito marcada pelos Figueiró e pelos Germanos. Então, são umas famílias que sempre se tiveram envolvidas em política. E também não é diferente nos municípios menores, que nem Agudo, onde algumas pessoas, pelo trabalho que realizam, ficam mais tempo na vida pública. E os Figueiró é um exemplo, principalmente relacionado ao parlamento. mas dizer que eu, em primeiro lugar, com a minha volta agora à Casa Legislativa, eu gostaria de agradecer aos trabalhos da suplente Isabel, que por algumas sessões ocupou esta cadeira, e com certeza dentro das possibilidades dela e dentro daquilo que é permitido ao vereador, ela fez o trabalho dela dentro daquilo que acreditava ser o melhor. E sempre uma oportunidade para uma pessoa que não tem uma vivência política. Então nós, os vereadores, quando a gente tem essa possibilidade, porque eu já tive, eu assumi épocas passadas como suplente no lugar do ex-vereador Rui Milrat e também da ex-vereadora Naide Frazi. E nas oportunidades em que eu fui vereador, eu também consegui dar essa possibilidade para Isabel e também ao João de Deus quando fui vereador pelo PSDB. Então a gente fica feliz por receber oportunidades e também ter a possibilidade de colocar outros nessa posição. E agradecer ao presidente da casa que em tempo bem curto convocou os suplentes. E dizer que fico muito feliz por a gente participou na última semana de alguns eventos, no baile sábado e ontem numa festa muito grande da comunidade da linha Boêmia, inclusive talvez a maior festa que a comunidade já fez, e um pedido de volta que a população faz, que a gente reassuma o lugar para levar adiante aquele trabalho que a gente sabe que do vereador Carlito é um pouquinho mais crítico, talvez em relação a alguns vereadores, embora que a gente também tem alguns colegas que neste ano e com este mandato, que é uma sequência de trabalho do PMDB à frente da Prefeitura Municipal, alguns vereadores que já são de oposição e outros que hoje ainda falam como nosso governo, mas vejo que o vereador Alessio Klein, inclusive com a saída dele como líder do governo, talvez também esteja desembarcando do governo municipal, o que para nós, Wilson, Alexandre e Gerson, talvez seria muito bom, porque a democracia, com toda certeza, ela é muito melhor quando os governos enfrentam a oposição. E por tudo que a gente vê hoje no governo federal, não existem partidos que fazem oposição. E talvez a gente chegou num momento crucial da vida política brasileira em que o povo tem que fazer oposição. Isso é muito ruim. Eu acho que quem deve ser oposição são os partidos, que a democracia só funciona com situação e oposição. E quando isso não tiver, quando tiver só um lado, com certeza alguém está sobrando. E hoje no Brasil, infelizmente, está acontecendo. A oposição está sobrando porque não teve forças para reagir. E quem está reagindo é o próprio povo, que está vendo que aquilo que deveria ser feito muitas vezes não acontece. E a gente sabe de todas as aberrações que existem, não clicando só como um partido, como hoje talvez o PT é o mais visado, mas a gente sabe que ali participam também PMDB, participam PP em parte, participa PDT, todos os partidos que aqui estão sentados nessas mesas. Então, é uma questão, muitas vezes, se buscar a solução, essas questões são de todos os partidos. E nós, como homem público, nós, inclusive, talvez o nosso poder é muito reduzido, mas nós devemos ser muito inteligentes de levarmos adiante uma ideia positiva. Que muitas vezes o movimento que a gente vê, a gente sabe que podem trazer grandes vantagens para o Brasil, mas a classe política, infelizmente, talvez seja mais atingida. Mas a única ferramenta que pode mudar a vida da população é a ferramenta política. Bem ou mal, bem ou mal. Quem vai decidir tudo o que o povo faz é o Congresso Nacional. Então, eles que têm o poder de decisão de fazer a legislação. Ao Executivo, muitas vezes, cabe algumas coisas de endereçar, mas grandes questões, inclusive como a presidente tinha colocado, a questão da Assembleia Constituinte, que não cabe ao Executivo, cabe também ao Congresso Nacional. Então, são coisas, muitas vezes, se dá um tiro no pé sem saber realmente qual é a função de um e de outro. E, com certeza, caindo no Congresso Nacional, é os políticos que podem fazer a diferença na vida de uma comunidade. Dizer também que acompanhei a questão do posto de saúde hoje, Alisseu, e hoje quando a gente vê na grande imprensa, se fala de duas questões que são bem próprias de se colocar quando existem problemas na saúde pública. E a questão que mais se coloca esse problema é de infraestrutura ou se é da prestação de serviço. E acho que talvez até pode ser isso aí, mas eu acho que a grande questão é recursos e gestão. Então, esses são os pontos fundamentais. Porque se você vai hoje no posto de saúde, aqui no nosso posto de saúde aqui no Agudo, A Carla deve fazer algum quilômetro por dia, de tanto que corre para lá e para cá, com as técnicas de enfermagem, para tentar atender a população. Então, muitas vezes, a questão é de colocar mais dinheiro e de fazer uma gestão mais eficiente. Concluirei depois, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passa a palavra o vereador Kleber Cássio.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, servidores dessa casa, as pessoas no plenarinho, Luciano, assessor do deputado Alceu Moreira, o Ademir, pessoal da imprensa, da Rádio Aguda e também do jornal Dote Integração. Quero dizer que a gente fica feliz aí com o retorno dos colegas, do Carlito e do Wilson, e dizer que, assim como o Carlito colocou, nós estamos vivendo aqui um trabalho legislativo diferente de anos anteriores. Como o Carlito falou, os vereadores estão tomando mais posição não partidária, e sim uma posição mais voltada para o lado do povo, dos interesses da nossa comunidade. E isso vem a enriquecer esse trabalho, que é o nosso aqui junto ao Legislativo. O nosso objetivo aqui realmente é representar bem o povo, aquele que nós elegeu, mas nós precisamos representar a partir de agora a todos os munícipes agudenses. E assim como o nobre colega Carlito falou, lá em Brasília o Congresso Nacional também é o representante do povo. Foram eleitos pelo voto, pela democracia. E a estes cabem a repassar as vozes das ruas que agora são citadas. E hoje eu tive a oportunidade de escutar na Rádio Gaúcha o nosso colega, nosso amigo deputado o Alceu, defendendo essas questões, que está agora aí para se fazer um plebiscito sobre a nossa Constituição Nacional. E fui muito feliz em escutar as colocações do colega do deputado Alceu Moreira, e vejo que ele é um grande defensor dos interesses da nossa população. E eu fico muito feliz quando eu vejo o deputado defendendo as questões da agricultura, que ele tomou com tanto afinco agora, e principalmente as questões da agricultura familiar, que aqui no nosso município são muito importantes. No dia de hoje também o governo federal distribuiu já algumas máquinas para o Rio Grande do Sul, do PAC 2. Agudo não teve nesse montante, mas daqui uns dias chega o que para Agudo está denominado. Quero também fazer uma menção à questão das estradas do interior do município. Estive esse final de semana também me deslocando pelo interior. Algumas estradas estão em ótimas condições, em boas condições. Hoje foi feito ali o Rincão Despraiado. Foi feito um patrulhamento mais forte, digamos assim, que realmente precisava, porque estava ficando aquela segunda valeta, e agora foi buscado aquele material ali, foi feita uma limpeza melhor. A região da Teutônia também está com as boas condições. Alguns lugares precisam de um patrulhamento, que vai ser feito durante essa semana. Quero também aproveitar e convidar aqui a todos os nossos colegas de partido do PMDB para um encontro regional do partido, que será em Candelária nesse sábado e será promovido pelo PMDB estadual. E será bem para debatermos sobre as condições políticas atuais que se vive o Brasil. E como todos sabem, o nosso partido, o PMDB, a nível federal, ele é a situação, a nível estadual, ele é a oposição, no nível municipal também, né? Temos essa questão com o PT. Então, nós queremos lá sentar, conversarmos com todos os colegas de partido e debatermos a real posição do partido e a nossa também, a nível de Brasil, a nível de estado, a nível de município. Mas garanto a todos vocês que aqui na Câmara, o PMDB, em primeiro lugar, é Agudo, é a nossa comunidade. E é assim que nós, vereadores, aqui estamos trabalhando e acredito que seguiremos até o fim do nosso mandato. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Gerson Alderstadt.
Meus cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo que nos acompanha, e as pessoas que vieram aqui nos prestigiar com sua presença, secretário Ademir, Luciano Figueiró, conheço há muita longa data, tempo que fiz parte do PMDB, então a gente se conheceu. Eu tenho uma indicação, fui procurado hoje pela parte da tarde por pessoas da creche Paraíso da Criança, que salientaram a importância de que se fosse colocado um toldo. Inverno agora é difícil para as crianças pequenas, principalmente, uma vez que da rua até a creche ainda tem em torno de 10 metros, e inclusive foi comentado que tem um toldo na escola da Várzea, que não está, que a escola está desativada. Seria talvez possível fazer um remanejamento, trazê-lo de lá para cá. E também temos outras escolas com situação idêntica, e eu deixo uma indicação que seja feito um toldo de acesso em todas as escolas, não somente na creche, uma vez que a gente vê o benefício nas escolas que possuem a Vila Iroz, escola estadual, tem um toldo bastante extenso, não sei se foi o CPM quem colocou, mas é muito bem planejado e muito bem colocado. Seria importante que esse benefício pudesse ser estendido a todas as escolas. Seria isso, senhor presidente.
Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, né, o secretário que está aqui também, o assessor do deputado, a imprensa escrita e falada, e as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através da internet. Ouvindo os colegas se reportar, se nota a importância da democracia, né, e a influência que ela traz nesses últimos anos, né? Isto é importante porque dá liberdade de se opinar, de buscar aquilo que é melhor. Se olharmos para uns anos atrás, né, não tão muito longo, né, parece que os partidos colocavam, né, a gente num brete e ali tinha que fazer, tinha que defender uma sigla partidária. Mas graças a Deus essa liberdade começou a surgir nos últimos anos, onde, né, cada um defende o que é melhor para as suas comunidades, para o seu município. Isso é de suma importância. Esta é a democracia, né, faz-se política em favor das comunidades, buscando todo com o mesmo objetivo, o que é melhor, né, para a sua cidade, para o seu governo, enfim, né, e isso que nos dá satisfação de ser político e de brigar por conquista para as nossas comunidades. Por isso, e as pessoas que votaram no vereador, no prefeito, no deputado, no senador, no governador, presidente, né, então começou a despertar, e o que tem acontecido nesses últimos dias, desacordando, os pessoal estão desacordando para o melhor, né, na busca dos seus anseios, porque só assim, com essa liberdade, é que se conquista muitas coisas, né, e o resultado está aí. Tivemos grandes avanços, né, em termos de resultado. Também falando da marcha que a gente vem fazendo ao longo dos anos, e sempre se percebe, se olharmos para trás, alguns resultados positivos das nossas caminhadas, né? Muitas das vezes, no governo Ieda, ia com o vereador Paulo, né? A gente visitou várias secretarias com o vereador Alain. Então a gente ia buscar melhoria para o município de Agudo, né? E a gente conseguiu muita coisa. Nesse governo é a mesma coisa, né? A gente vai. Eu falei que na primeira marcha que eu fui, a gente tinha duas folhas de demandas. Já nessas últimas a gente vai com 5, 6. Então é sinal que algumas já foram realizadas, né? Então a importância desse movimento em busca de soluções para a nossa comunidade. E entre elas quero dizer aqui que também nessa semana foi feita a licitação da rede d'água no Cerro Seco. Foi através dessa caminhada, através dessa busca de um poço artesiano, que hoje existe um poço artesiano lá no Cerro Seco, né? Se isso não tivesse acontecido, a gente não tinha afinidade com o secretário, não tinha esse encontro, não conhecia ninguém. Então, o que que aconteceria? Não vinha o benefício para o município de Agudo. Através dessa busca, dessa caminhada, desse encontro com os parlamentares e secretários, é que houve essa possibilidade dessa perfuração desse poço, com uma vazão muito grande, e hoje se concretiza com a licitação da rede d'água no Cerro Seco. Então, um grande sonho de muitos anos se nota, que tem ali apanhado de nomes, né, do pessoal pedindo, e hoje se está acontecendo para o bem daquela comunidade. Então, eu gostaria de dizer que, da importância de busca de um conjunto, tanto oposição como situação, e hoje a gente vai no governo do estado e atendido também, né, independente da sigla partidária, né. E também quero deixar aqui registrado, mas vai começar essa semana mais uma quadra de calçamento na Rua das Acácias. Então ali estão preparando o terreno ali, e essa semana deve-se começar mais uma etapa daquele trabalho. Também gostaria de dizer que os trabalhos continuam avançando e a gente continua acompanhando. E aquelas partes que faltam, aqueles poucos trechos ou estradas que ainda faltam a fazer, nós como vereadores estamos levando esse anseio até os secretários. E é importante que cada vereador tome também a posição de ir às secretarias e levar o problema das suas comunidades. Só assim as coisas vão acontecer, porque o município é muito grande e às vezes, né, não se sabe tudo que tem que fazer ou onde fazer. Então é importante a participação de nós vereadores.
Continuando, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, saudação também comunidade aqui presente, onde saúdo Luciano Figueiró, assessor, deputado, amigo, conhecido. Tive a honra de visitar a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul quando ele era presidente naquela época. Também o secretário de Finanças, senhor Ademir Kesslers, que acompanha os trabalhos através da rádio e via internet. Hoje, realmente com muita alegria, recebi uma ligação hoje à tarde também da Secretaria do Estado da Saúde e também depois do prefeito municipal, onde foi comunicado que estaria pronto para assinatura o contrato entre o Hospital de Agudo e a Secretaria do Estado da Saúde. Esse contrato e convênio que já estava sendo negociado há vários meses, trazendo muita preocupação tanto para o hospital como para o município e principalmente para as pessoas que necessitavam atendimento via SUS. Então, acredito que amanhã será então feita a assinatura, onde irá o prefeito, também o presidente da Associação Hospital Agudo, e novamente a normalidade poderá chegar à Associação Hospital, onde com certeza precisamos parabenizar a equipe de funcionários, parabenizar a direção e também aquele grupo de voluntários do hospital que durante todos esses meses, das dificuldades que passaram pela falta de repasse de recursos, quem não sabia nem notava, porque as pessoas realmente foram atendidas da mesma forma como vindo sendo atendidas anteriormente, com o mesmo carinho, com a mesma alegria. E as obras também do hospital, que ampliação, estavam em andamento normal. Então, com certeza, agora com a assinatura deste contrato, que tudo ocorra normalmente, novamente o Hospital de Agudo poderá dar continuidade a este trabalho de qualidade de atendimento ao usuário do SUS e a todas as pessoas do município de Agudo e da região que vêm aqui buscar também atendimento de especialização. Seria isso, senhor presidente.
Continuando, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento ao senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento ao secretário de Finanças, Ademir Kessler, as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria. Eu vou ser breve neste espaço, senhor presidente. Primeiro, solicitando que o setor competente instale iluminação pública e lixeira na rua Arthur Dickoff, nas proximidades da residência do senhor Everto Steden e outros moradores. Da mesma forma, gostaria que fosse recuperada a iluminação pública na Várzea do Agudo, nas proximidades da residência Orguido Martini, uma pessoa que tem problema de deficiência em casa e ele está também acamado. E outro ponto, na propriedade do senhor Flávio Schiffelbein, também na Várzea do Agudo, que está com dificuldade na questão da iluminação. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada e escrita. Quero dar os parabéns para a diretoria da Escola 3 de Maio pela bela festa no último sábado e dizer que quando as comunidades trabalham unidas, com certeza bons frutos colhem. Que nem exemplo também na comunidade Natal, na linha Boêmia, também uma baita festa ontem, o pessoal pegou junto, com certeza quem ganha com isso é a comunidade. E reforçar o pedido do vereador Aliceu e dizer também que falei com o secretário, hoje ele me garantiu seu que essa semana eles iam fazer esse serviço. Esperamos que seja assim, porque aquela estrada está uma novela, já tanto pedido já que foi feito para fazer e não estão fazendo. Esperamos que essa semana eles façam. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade à sessão, passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Então passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador João de Deus e do vereador Gerson Alberstadt. Neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando continuidade, passa a palavra o vereador Gerson Alberstadt.
Eu cedo meu espaço ao vereador Wilson.
Agradeço inicialmente ao colega vereador Gerson Halberstadt, presidente do meu partido, pela cedência do espaço para que pudesse me manifestar da tribuna. E antes de começar a minha manifestação, gostaria de cumprimentar Luciano Figueiró, que é ex-vereador da Cidade Mãe, Cachoeira do Sul, e que teve lá, conforme já citado pelo vereador Carlito Schiffelbein, a oportunidade de representar a população de Cachoeira do Sul no Poder Legislativo. E nós que, embora não tenhamos ainda conversado pessoalmente, mas acompanhamos muitas das ações do Luciano através da imprensa, especialmente na questão do Jornal do Povo. Gostaria de cumprimentar também a imprensa que está presente nesta sessão e dizer, senhor presidente, que é importante neste momento agradecer a suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, Solange Klisener, que esteve em substituição a este vereador na última sessão. Ao mesmo tempo, dar as boas-vindas pelo retorno do vereador Carlito Schiffelbein, que mesmo com o desempenho da colega Isabel, por certo, Carlito, pela sua posição, seu posicionamento em muitas questões, estava fazendo falta ao parlamento do município de Agudo. E, avançando, senhor presidente, tem gente que às vezes se sentem envergonhadas de algumas atitudes, de algumas ações ou de pertencer a algumas categorias ou algumas classes. E eu quero com essa introdução dizer que me sinto cada vez mais valorizado na condição de homem público, sendo um político no município de Agudo. E um político não de uma primeira caminhada. Um político já que está há mais tempo militando na política do município de Agudo. Eu digo isto porque era o meu desejo falar a respeito das manifestações que se observa no país na sessão da última segunda-feira. Infelizmente, não pude aqui estar. Mas o sinal que está vindo das ruas é talvez o sinal mais importante da história deste país, pelo tipo de manifestação que nós estamos observando. O sinal das ruas está marcando na paleta o mal político. E por isso eu me sinto fortalecido em poder vir aqui dizer que, em momento algum, eu me sinto ofendido
no momento em que é falado mal do político. Porque se fala mal, é da categoria dos políticos. Mas quem se sente ofendido é porque deve ter alguma culpa no cartório. E eu, felizmente, em todo o tempo que estou militando na vida pública, posso ter tranquilidade de vir aqui dizer que vejo com muita satisfação a manifestação do povo. E tomara que essa manifestação efetivamente sirva para as mudanças que nós sonhamos. Que os corruptos sejam definitivamente banidos da vida pública. Que os corruptos sejam, pela força do povo, uma vez que lobo não come lobo, pela força do povo, sejam tirados do poder, independente de sigla partidária ou de quem quer que seja. Hoje, pelo que se viu nas ruas, não se fala numa sigla partidária. Não se diz que o partido tal que administra tal estado ou o país é o responsável pela situação que aí está. Mas nós sabemos que o agravamento que gerou toda essa manifestação, ela tem uma razão. Ela tem um período, ela tem um tempo. E aqueles que estão acompanhando a política, com certeza, devem tirar as suas conclusões. Ficou muito claro, senhor presidente, colegas vereadores, que nós precisamos também ter as nossas preocupações. Eu falo nós, políticos, porque a aplicação das verbas públicas, o mau gerenciamento das verbas públicas, não é só palavras para São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, Brasília, é também para os municípios. O que se ouve e o que se vê hoje tem que servir de alerta também para nós, como vereadores, para os secretários municipais, secretário Ademir Kessler, para quem administra o município, vice-prefeito e prefeito, precisam ter também atenção em relação àquilo que o povo tem dito nas suas manifestações. Nós cansamos de ver dinheiro mal aplicado. Talvez não seja ainda a nossa realidade, mas que nós tomamos conhecimento do mau uso da verba pública enquanto há problemas na saúde, enquanto há problemas na questão da agricultura, enquanto há dificuldades na educação, porque este país, da forma como arrecada, a fúria arrecadatória do país gera muito dinheiro. E se esse dinheiro fosse bem aplicado, por certo, nós não precisaríamos ver as pessoas sendo mal atendidas, sendo maltratadas, especialmente pelos homens e mulheres públicas deste país que têm a responsabilidade de fazer o bem para quem é contribuinte, para quem é desta terra. Então, gostaria de dizer nessa manifestação, senhor presidente e colegas vereadores, que o povo mais uma vez se manifesta, e eu acredito nessa manifestação que vai gerar resultados. A reforma política que aí está, tomara, e hoje ainda eu lia no site do Terra que o Partido dos Trabalhadores quer apear da administração no Rio de Janeiro do PMDB, tanto no governo do estado quanto na prefeitura. Quem sabe seja por aí que termine na reforma política os conchavos políticos na formação das ditas alianças que na realidade são nada mais nada menos que conchavos para manutenção de grupos que administram. Torço e rogo que definitivamente o Brasil passe por essa reforma e que seja atingido todos os setores que fazem mal para a política. Política nacional, política estadual e também a política municipal. Nós não estamos isentos de um todo no que está vindo das ruas. Eu gostaria, senhor presidente, de, neste espaço, dizer que na semana em que aqui não estive, algumas novidades aconteceram. E uma delas me chamou a atenção: a renúncia do líder de governo, o vereador Alceu Klein. Há que se dizer o motivo pelo qual a renúncia está acontecendo, no meu entendimento. Porque não se renuncia uma liderança de governo num governo que está tudo bem. Isto é o que eu imagino. E se Vossa Excelência está com alguma inconformidade em relação ao que está sendo desenvolvido a nível do governo, nós, da bancada de oposição, lhe amparamos nessa hora de braços abertos. E se for da sua vontade, queremos colocar a oposição à sua disposição para que consiga, da sua forma, continuar o seu trabalho nesta Casa do Povo. Quero dizer também, senhor presidente, que me congratulo e faço isso sem nenhum constrangimento, porque algumas pessoas muitas vezes me interpretam de uma forma errada. Eu quero me congratular com o governo municipal. E faço isso porque algumas pessoas têm me perguntado: e aí, como é que está indo o prefeito novo? E eu com tranquilidade digo que o prefeito novo está indo conforme a situação é apresentada neste município. Mas a minha congratulação, ela vem em cima daquilo que eu, como homem público, estou observando. Percebo que alguns trabalhos estão avançando. E aí eu quero fazer uma citação aqui. De tanto ouvir a tal da revitalização da Praça Padre Francisco Schuster, efetivamente esse trabalho está começando. É ganho para a administração municipal, mas é um ganho muito maior, senhor presidente, para todos nós, comunidade de um todo. E quero também aqui fazer uma citação a uma outra obra que me chama a atenção e que está sendo realizada ao lado do prédio da PAI. Por certo, é mais um ganho para os nossos produtores, um ganho para a administração municipal, um ganho para nós no coletivo. A questão da rede d'água, comentada hoje aqui também pelo vereador João, é mais um ganho, vereador, para a comunidade do Cego Seco e que acaba refletindo positivamente na administração do professor Valério Trebin. Eu falo sem nenhum constrangimento. Quando a coisa anda certa, quando a coisa está bem, eu me sinto tranquilo em poder vir aqui e dizer parabéns. Eu acho que esse diferencial começa a ser determinante na vida do administrador do nosso município. Entretanto, senhor presidente, é preciso também dizer que ainda a administração municipal está, na minha opinião, devendo para a nossa população a questão do calçamento. Eu não vi nenhuma ação da administração municipal numa obra terceirizada na Avenida Concórdia, que continua sendo uma verdadeira aberração. E dizer também, nesta casa, que o plano de governo, ou plano de calçamento, que é anunciado em cada entrevista concedida pela administração municipal ou por assessoria, que este plano de governo não seja desviado. Por quê? Os comentários que aí se ouve são de que alguns dos calçamentos que já foram citados estão sendo esquecidos em detrimento de outros que estão sendo realizados para beneficiar algumas pessoas do meio político. Este é um ponto negativo que eu lamento. E torço mais uma vez para que a administração municipal, que é jovem, que está iniciando, perceba essas coisas erradas que são feitas a nível de administração. Por quê? Porque não é concebível, nos dias de hoje, e o povo tem dado resposta disso, não é concebível você anunciar uma determinada rua e começar o calçamento em outras ruas. Esse tipo de benefício a vida pública não pode reservar para quem administra ou para quem faz parte de grupos. Por outro lado, senhor presidente, colegas vereadores, eu também quero aqui dizer, embora tenha elogiado a administração municipal e o nobre colega vereador Eliseu Klein não sabia quem era ou quem são os responsáveis pelo setor do perímetro urbano, fiquei triste em saber que esta administração, ao invés de manter um coordenador dos trabalhos no perímetro urbano para ajeitar a vida de companheiros políticos, ao invés de um, coloca agora dois diretores no setor de obras da nossa cidade. Esse tipo de política, senhor presidente, colegas vereadores, na minha opinião, é que urgentemente precisa ser atacada. E se não for atacada por nós, que representamos o povo, certamente amanhã ou depois vai ser atacada por faixas, por pessoas se concentrando na frente do centro administrativo. Tem muita gente na administração municipal, mas quem administra não sou eu, mas me sinto à vontade para dizer aqui nesta casa, que continuo torcendo pela administração do professor Valério. E nós podemos ajudar desta forma, alertando para os problemas e elogiando as boas ações. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia, existe o pedido de informação número 8 de 2013, de autoria do vereador Carlito Schiffelmann. O vereador solicita ao destinatário que elenque as propostas e projetos credenciados pelo município para receber recursos do PAC 2 do governo federal. Coloco o pedido de informação número 8 de 2013 em discussão.
Vereador Carlito.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma que algumas sessões atrás foi pedido sobre um plano de calçamento aqui do município de Agudo, eu também acho que seria muito importante que nós, vereadores e comunidade, soubéssemos daquilo que o município de Agudo apresentou em termos do projeto dentro do programa do governo federal PAC 2. E a gente acompanha muitas vezes noticiário de outros municípios. E só para vocês terem uma ideia, a administração de Sobradinho, e vizinho, próximo aqui do município de Agudo, eles fizeram um plano de calçamento para 32 quadras. Então, assim, é muita coisa, e eles têm uma perspectiva muito grande de receber do governo federal um recurso bem grande. Então, assim, nós aqui também, nós temos essa preocupação. E, inclusive, depois, em outro espaço, vou comentar por que essa é a minha preocupação em relação ao PAC 2. Acredito que o governo municipal talvez deva ter levantado bons projetos para serem incluídos, que eu acho que nós não podemos ficar de pirex na mão e pedindo só uma patrulha e reto, talvez. Como está sendo anunciado aí já há mais tempo, aí a coisa não está acontecendo também. Então, seria isso, senhor presidente. Peço aos colegas vereadores a aprovação desse pedido de informações.
Continua aberto o espaço para discussão do pedido de informação número 8 de 2013. Não havendo mais colocações, coloco o pedido de informação número 8 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, levante-se. Pedido de informação número 8 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Também tínhamos o pedido de informação número 9 de 2013 na ordem do dia. Retirado na apresentação desse pedido de informação pelo autor, que era o vereador Gerson Albertstein. Então, não está mais na ordem do dia. Passamos neste momento à pauta, também na sessão de hoje, prejudicada por não haver matérias na pauta. Então, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Gerson.
Alceu.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelmann, do vereador Gerson Albertstadt e do vereador Aliceu Klein. Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade, talvez hoje talvez teria assunto para talvez uma meia hora, mas como os discursos são tudo dentro de minutos definidos, eu gostaria de dizer assim, que o pedido de informações em relação ao PAC 2 vem muito de encontro a um projeto de lei que a administração encaminhou, que altera a denominação dos órgãos de estrutura do órgão de governo. Hoje existe um pulsar nas ruas que querem que as administrações públicas alterem, muitas vezes, de estrutura e tenham outras formas de governo. E digo com absoluta certeza que essa alteração que o governo municipal está pretendendo fazer nos órgãos de administração direta aqui na prefeitura, ela é muito tímida, perto daquilo que realmente deveria acontecer em termos de município de Agudo. Nós temos mais de 50 anos de história, toda estrutura organizacional sempre ela foi só emendada, como diz a própria mensagem. E acredito que nós chegamos num ponto que nós, inclusive nós vereadores, nós deveríamos nos sentar e ver o que realmente precisa ser feito em termos de estrutura do município. Eu vejo uma certa distância da administração municipal em relação aos vereadores em relação à Câmara Legislativa, e o exemplo maior foi a saída do líder do governo. Isso foi a forma mais clara de que a coisa não está acontecendo. E essa reestruturação que está se pretendendo talvez surgiu por questões de A, B ou C de pessoas que trabalham na administração municipal. E acredito que um conjunto de pessoas poderia fazer acreditar uma estrutura de governo muito melhor do que essa se apresenta. Aqui só se altera alguns nomes. Mas o que, que a prefeitura precisa mesmo? A estruturação é mudar muita coisa. Então, o que está se propondo, eu já senti que o governo municipal não tem força para fazer as alterações em termos do projeto que está aqui hoje. Então, eu até gostaria de sugerir, se é muito, talvez a administração municipal retirasse o projeto, inclusive diz que existem até carimbos já com a nova denominação, o que seria muito ruim, seria um atropelo a essa casa legislativa. Dizer também que na minha ausência veio um pedido de informações que eu pedi sobre os proventos que receberam, então, os caros comissionados como secretários e também do prefeito municipal, e deixar uma coisa bem clara, nem tudo que é legal é moral. Quando eu disse que na oportunidade o prefeito Ari Alves recebeu em dezembro de 2012 mais de R$70 mil, o que é comprovado, prova material, eu nunca disse que era ilegal. Mas, com tudo que se apresentou, e a administração municipal foi muito inteligente, o então prefeito, ele pediu o requerimento de todos que foram secretários municipais, se um dia assar a batata que assa na de cada um, e todos requereram. Mas o que eu gostaria de dizer, que eu acredito que da forma como foi pago, foi legal, porque você não pode deixar acumular 13º salário 3, 4 anos. O que acontece quando tu tem problema para receber, você tem que receber dentro dos prazos legais. E o que, que a prefeitura fez foi buscar os salários 13º atrasado. Então ali que está o grande erro. Eu vou dar um exemplo muito prático, talvez até dois. O professor Wendler, quando se aposentou, ele teve que entrar na justiça para requerer proventos atrasados em função de aposentadoria. Darcy Maia, ele teve uma demanda junto à administração municipal requerendo horas extras. Para eles não foi pago na hora. Eles tiveram que entrar na justiça para buscar os direitos. Então, da mesma forma, se alguém, um secretário municipal, se o prefeito municipal, se sentiu atingido por salários que não recebeu em 2009, 10 e 11, ele deveria ter entrado na justiça. 2012, quando recebeu o último ano de governo, se fosse pago, teria correto. Os atrasados, que é uma outra questão. Então, essas questões que muitas vezes, porque você pode usar na campanha, inclusive, foi um ato amplamente divulgado, inclusive na imprensa do Rio Grande do Sul, que o prefeito Ari Alves retirou, durante o mandato dele, todos os secretários municipais. Olha a demagogia, gente. Você tira todos os seus secretários municipais, você chega no fim do seu mandato e manda pagar o 13º salário. Onde é que está o discurso? Então, muitas vezes, gente, por isso que eu digo, nem tudo que é legal, porque o 13º para homens públicos que tem cargo eletivo é legal, inclusive dos vereadores. Está mais do que comprovado por A mais B, existe jurisprudência hoje na matéria. Embora que tenha tribunais que ainda acreditem que não possa ser. Mas hoje, de cada 10 juristas, 9 acreditam como sendo legal. Quem trabalha tem direito a 13º, com raras exceções. Inclusive, quem está no conselho tutelar hoje, que é cargo eletivo, também tem direito a 13º. Então, a questão do homem público, prefeito, vice-prefeito e secretário tem direito a férias e 13º. Diferente dos vereadores que têm direito a 13º e têm direito a recesso. É regimental. Então, o erro da administração municipal foi discursar durante 4 anos que estava julgando a máquina pública e quando vai pagar as luzes leva o dinheiro. Esse foi o grande erro. E, com certeza, o que eu estou discursando aqui, nós vamos buscar os direitos e quem? Todos que estão aqui, são vários secretários municipais, cada um requereu, alguém determinou e com inteligência, foi o secretário de administração muitas vezes que deliberou, alguém um dia talvez vai ter que repor. Tinha direito? Tinha. Dentro dos prazos legais. Fora do prazo legal, ninguém tem direito. Vira precatório, determinado pela justiça. E entra na fila para receber mais cedo ou mais tarde, como os outros, que nem Darcy Maia e o professor Wendler esperaram anos e anos para receber. Isto também deveria ter sido a regra para os administradores do município do mandato passado. Dizer que eu estive na agência do INSS na semana passada, nós estamos tentando uma audiência, juntamente com o prefeito vai participar, para conseguirmos instalar aqui no município de Agudo, Prévio Cidade. Está credenciado, o Paulo Augusto fez o credenciamento da administração municipal, para que aqui no município de Agudo se consiga mais cedo ou mais tarde a implantação desse Prévio Cidade, que muito serviria o município de Agudo para atendimento de demandas do INSS. Então, provavelmente, talvez essa semana, no máximo na outra, a gente vai ter uma audiência em Santa Maria, na regional do INSS, e com certeza, mais cedo ou mais tarde, no município de Agudo, que é o município mais emergente da região central do estado. Por isso que eu digo muitas vezes, colegas vereadores, nós precisamos pensar grande em muitas situações. E é isso que nós temos que correr atrás. As questões positivas, nós temos que matar no peito e dizer, nós vamos fazer. Muitas vezes tem pensamentos contraditórios, nós precisamos respeitar isso aí. Mas nós, Bilton, acho que foi muito feliz em dizer que nós temos que assumir que nós somos políticos. E nós estamos aí para fazer a diferença. Quem se sentiu ofendido é porque muitas vezes não consegue fazer. Senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Gerson Albertan.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho ocupar esse espaço uma vez que nós vivemos nas últimas duas semanas já uma onda de protestos e manifestos. Disse, digo e repito, apolítico. Esse movimento não usa a bandeira de partido algum. E hoje, quando eu fui fazer algumas entregas, me direcionando em direção à Vila Caiçara, eu percebi que, estranhamente, a rua Muniz Ferraz, ela está tendo um trabalho bastante intenso naquela direção da Avenida Barão do Rio Branco, em direção ao Arroio. E digamos que eu já sabia desse fato, uma vez que eu acompanho a liberação dos recursos, que já há alguns meses esse recurso já estava liberado. Sabia que ele ia acontecer, mas eu me surpreendo pela coragem do senhor prefeito em realizar o calçamento justamente por primeiro na frente da sua casa, enquanto existem outras ruas há anos iniciadas e não concluídas. Olha, eu sinceramente disse, digo e repito, eu não teria essa coragem, e sem demagogia nenhuma, com certeza, eu não faria. Me sentiria mal. Porque sabe-se que são recursos de uma emenda, um deputado Paulo Pimenta, e por estranho, justamente nessa rua é a primeira que tem liberação de recursos. Então, deixo aqui a população que faça a sua avaliação. Porque, claro que são recursos diferentes. Na Vila Caiçara o calçamento parou. Temos outras ruas onde tem emendas, na Picada do Rio, Rua Hugo Calabroni, que é uma reivindicação. Hoje o Hernani Dump não está aqui, mas a gente o vê frequentemente aqui, acompanhando a sessão, ansioso por alguma notícia. E, no entanto, nós vimos que a Muniz Ferraz foi a primeira rua a ser beneficiada. E, por estranho, começar justamente na frente da residência do senhor prefeito. E sabe-se que o restante será feito aqui muito próximo, em direção a Voluntários da Pátria. Então, disse que também ali tem terrenos de outro político interessado. Se é ou não, isso eu não sei dizer. Mas aí vem protestos que eu me admiro que não aconteceram ainda aqui no Agudo, porque motivo tem de sobra. Veja bem, hoje os protestos são por atitude e coerência dos políticos. Os políticos que legislam, estão legislando, e outros que estão usando dos seus cargos para benefício para si próprio. Ora, isso é um exemplo. Com certeza, teve o dedo de alguém para que aquele recurso lá fosse liberado. Temos aí outros que são prioridades, proximidades de escolas, tanto a Santos Reis quanto a Marechal Floriano, em frente à escola Luiz Germano, que inclusive já tinha uma placa anunciando o calçamento, estranhamente foi retirado e desviado para um outro local. Eu digo que o povo de Agudo é muito calmo e manso, porque senão com certeza já teria tido alguma atitude, alguma manifestação. Mas eu ainda acredito que isso pode acontecer nos próximos dias. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Continuando as explicações pessoais, passo a palavra neste momento ao vereador Aliceu Klein.
Cumprimentando, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda ocupam a galeria, dizer que quando se trata de assunto de calçamento, com certeza é um assunto que sempre gera muita polêmica. Por que se faz na rua A e não na rua B? Quem decide isso? Eu acho que está mais do que maduro que Agudo possa ter também, dentre os vários conselhos que tem, formar um conselho para que esse conselho possa não decidir, mas que possa também opinar onde que seriam, né, as principais quadras ou as primeiras quadras a serem feitas os novos calçamentos. Também, sobre calçamentos, eu acredito que o governo nos próximos dias também deve estar fazendo cobrando a contribuição de melhoria, que é um imposto que deve ser cobrado e não está sendo cobrado, e foi aprovado, segundo o vereador Wilson, nesta casa. Então, assim, ó, e este fundo, essa cobrança deveria ser ir para um fundo e esse fundo reverter em novos calçamentos, para que toda a cidade possa usufruir de calçamento. A gente sabe que ano passado foram feitos financiamentos para fazer o calçamento da Vila Caiçara, começou lá com certeza a quadra que já foi feita, a população já está usufruindo, e tomara que possamos, dentro de um menor espaço possível, ter o máximo de quadras atendidas por calçamento. A gente sabe que as reivindicações dos moradores em todas as ruas que não tem calçamento, elas são, todo mundo quer ser o primeiro. Eu também, se na frente da minha casa não teria, com certeza eu não ia sair da sala do prefeito e pedindo calçamento na frente da minha casa. Sobre ainda outro assunto que eu estava escutando antes o colega João falar, a respeito da rede de água do Cerro Seco, na qual naquele momento foi conseguido do governo Ieda a perfuração do poço. Muito obrigado, né, que ela olhou para Agudo e em nome do João foi conseguido aquela perfuração daquele poço naquela localidade. E agora também a Secretaria de Obras do Estado olhou para Agudo com bons olhos e liberou esse montante de 200 e poucos mil reais, mais a contrapartida de 60 ou 70 do município, para que possamos naquela localidade termos uma rede de água. Com certeza é a localidade do município mais afetada em qualquer estiagem que nós temos. E dizer também que as comunidades do Cerro da Igreja, partindo da picada, indo em rumo até a Crema, todas essas famílias, na sua maioria, a carência de água é muito grande. Temos hoje o poço de água da linha Boêmia, só que não adianta nós todos pegar a água do poço da linha Boêmia, que também com certeza lá vai secar, se nós botar todas as famílias para lá. Então, o meu pedido, e já externei isso com o prefeito, é que seja feita uma nova perfuração de poço, e conforme na nossa marcha foi dito, recurso para a rede de água tem. O que o município precisa é fazer os poços, fazer poços e fazer projetos. Nós temos hoje lá na parte alta, ali no Cerro da Igreja, as pessoas mal de água, lá em cima, em torno da Getúlio Vargas, muito mal de água, e o Cerro dos Belém, que qualquer estiagem a água acaba. Então, rogo que sejam feitos esses poços artesianos nessas comunidades, para que possamos em conjunto, sou parceiro para ajudar, a ir atrás de recursos, falar com os secretários, falar com os deputados em Porto Alegre. Temos hoje um vereador que é um vereador do governo, que com certeza não se nega de ir junto lá, e ele sabe que todas aquelas secretarias que lá estiveram, não somente a de obras, mas outras secretarias também, como a da pesca, também tem recursos e fizeram aquisições de máquinas novas para perfuração de poços. Só que nós precisamos achar uma forma de chegar nesse governo estadual. Creio que é com o companheiro Alexandre que nós possamos fazer esse meio campo e lá chegar e conseguir essas máquinas para fazer essas perfurações de poços. Também gostaria, senhor presidente, que o senhor mandasse um ofício para a nossa secretária da Indústria, Comércio e Turismo, pedindo não só para mim, vereadores, mas para todos os vereadores, a quantidade de dinheiro que vai ser gasta na nossa Folksfest. A gente fala tanto em gastos, então vamos exercer a nossa função, que é de fiscalização. Vamos que ela venha, a segunda-feira, até a Câmara de Vereadores, combine com os demais vereadores que possa explicar para nós quanto de dinheiro vai ser gasto nesta Folksfest. Seria ainda mais outro ponto que me restou para comentar sobre o que o vereador Carlito falou do projeto de reestruturação que foi mandado para essa casa. Com certeza esse projeto, se não será discutido com nós vereadores, se não vier alguém do governo para discutir com nós vereadores, esse vereador é contra desde já esse projeto. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Gerson Kleber Cass.
Peço permissão para usar a tribuna.
Permissão cedida.
Quero aqui cumprimentar mais uma vez o senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos os que permanecem nessa casa e dizer que, escutando as palavras dos colegas vereadores, eu sou obrigado a fazer essa manifestação. Escutando o vereador Wilson falar sobre a situação que o país vive hoje e com isso vem as consequências para o Estado e também para o município, dizer que esse é um ato, sim, político, colega Gerson. Ele é um ato apartidário, não há bandeira partidária, e sim político. Porque ali estamos defendendo várias formas políticas e manifestação pública é a política, sim, exercida. Quando perguntam para a gente por que que a gente aceita entrar na política, participarmos da vida pública do município, é porque a política é, assim como o Wilson falou, a única ferramenta possível hoje para se mudar a vida das pessoas, tanto para bem como para mal. E para isso precisamos aplicar a política de forma correta. E é o que o povo hoje está fazendo. O povo está nas ruas se manifestando, fazendo política, assim como fez para a Constituição de 88, assim como fez política para o impeachment na era Fernando Collor. Mas, senhores vereadores, o que me coloca a falar aqui são sobre os assuntos pertinentes no nosso município hoje, né? Gostaria de dizer que sobre as obras estão acontecendo, sim, no nosso município. E sobre a questão da rua Muniz Ferraz, ela é uma emenda do deputado Paulo Pimenta de 2009 e 2010, que veio agora, contemplando aquela rua. Claro que sim, a rua do prefeito, como todos estão falando, mas eu gostaria de chamar uma outra atenção, e não atenção a essa que estão colocando, e sim o empenho da empresa que está fazendo. Isso que mais me chama atenção. Porque muitas vezes a gente vê as empresas por aí trabalhando num ritmo mais devagarzinho, coisa e tal. Ali está andando a todo vapor. Por que não nas outras ruas, quando também se ganha uma licitação, aplicar esse mesmo empenho para fazer o trabalho fluir de forma rápida? Por que não isso? E nós aqui, vereadores, cabe a fiscalização, que é o nosso trabalho, que é o que o Legislativo precisa fazer, fiscalizar, assim como o Aliceu falou recém. Aí eu fico pensando, temos que fiscalizar só o Executivo, as secretarias? Por que não as empresas terceirizadas, assim como eu já manifestei outras vezes aqui nesse espaço? As empresas terceirizadas, elas são pagas com recursos públicos e cabe a nós fiscalizarmos se o trabalho está sendo bem feito e se o Poder Executivo vai receber esse trabalho. Nós falamos sobre a obra da Picada do Rio, que mal apenas terminou, não terminou ainda, mas o trecho que terminou já precisou de reparo. Então nós vamos ter que cobrar do Executivo ou sim da empresa que está executando a obra. Nós não podemos, não somos contra o Executivo, somos contra, sim, a um mau trabalho executado. Aí que a gente tem que saber tomar posição. Porque aqui nessa casa, colega, amigo Luciano, ex-colega vereador, né? Aqui nessa casa, Luciano, nós vereadores estamos tomando a posição do povo, como eu já mencionei antes. Somos, sim, situação e oposição, mas defendemos interesses públicos da mesma forma. Defendemos com unhas e dentes e queremos, sim, que os trabalhos sejam realizados. Defendemos a questão da agricultura familiar, assim como o colega, o deputado Alceu Moreira está lá brigando com esse projeto para derrubar a questão do emplacamento agrícola. Vai a votação semana que vem. E acredito que, sim, essa lei não vai passar, é necessário que não passe, porque muitas e muitas pessoas já vieram procurar esse vereador sobre esse assunto, o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer, e assim por diante. E eu coloquei que temos um deputado à frente da nossa bancada lá, tomando posição contra esse projeto, que é o projeto do emplacamento das máquinas agrícolas, que, para todos ver, seria somente uma questão da máquina para arrecadar dinheiro. Mas uma coisa que me chama a atenção, senhores, é que há poucos dias todo mundo, não sei se todo mundo já observou, eu tenho junto aqui comigo um cupom fiscal, que nos últimos dias tem que aparecer em cima do cupom fiscal quanto de imposto e tributo está sendo colocado nessas mercadorias. O colega Gerson, empresário, sabe disso. E chama atenção a gente ver 34%, 35% sobre os tributos. E hoje, comentando na cidade, com algumas compras que eu fiz, me chamou a atenção, espantei com o valor de tributos, né? Eu comentei, já imagina se 50% desse valor retornasse ao nosso município. Quanto seria que nós iríamos aplicar diariamente na questão saúde, na questão da educação, na questão obras e outras secretarias? Nós poderíamos alavancarmos os trabalhos dentro do município apenas com o recurso gerado de dentro do nosso município, por nós cidadãos que vamos no mercado, que vamos na farmácia e fizemos as nossas compras. Sobre as emendas do PAC 2, eu gostaria de dizer sobre a questão da revitalização da Avenida Concórdia. Eu tive a felicidade de ficar sabendo que Agudo tem um projeto de revitalização da área urbana num valor de R$7.200.000 protocolado lá ao Ministério das Cidades, e que a nossa bancada do PMDB já colocou este projeto como um dos 30 necessários no Rio Grande do Sul, que tem preferência para serem revertidos, para serem aplicados os recursos. Esperamos que nossos deputados façam um grande esforço para que isso possa acontecer. Tive ontem também falando com o prefeito de Sobradinho, o prefeito Maninho Trevisan. E o colega Carlito comentou sobre as atitudes deste prefeito lá em Sobradinho, e eu tive a oportunidade de conversar com ele ontem, Carlito. Mas vou dizer uma coisa, eu sou admirador desse prefeito, porque ele é um prefeito que é empreendedor, ele é um grande empresário na nossa região, poucos sabem, mas o Maninho é um cara que tem uma visão diferenciada, e ele ontem, em poucas palavras que a gente pôde conversar, ele me surpreendeu pelas atitudes que ele está tendo lá em Sobradinho. Sobradinho está tendo uma administração diferenciada, uma visão de um homem empreendedor e empresário querendo criar um município para frente que seja referência na região Centro-Serra aqui do Rio Grande do Sul. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do PP, cedido ao vereador Wilson Dias.
E eu concedo ao colega vereador Carlito Schiffer, pai.
Senhor presidente, vou complementar algumas das questões que eu tinha comentado hoje, agora com o discurso do colega vereador Kleber, a qual agradeço até as citações que foram feitas numa das sessões que eu participei durante o mês de maio, e que tratava inclusive sobre a questão de nós termos um visionário no município de Agudo. Aliás, um assunto levantado muito, com muita probidade, uma certa feita pelo ex-prefeito Ari Jäger, num dos programas da Rádio Agudo, e dizendo que o município de Agudo talvez estava por encontrar, inclusive citou a pessoa do prefeito municipal, a de uma pessoa que pensasse o município de Agudo para os próximos 20, 30, 40 anos. Mas eu, que nem eu comentei hoje, eu vejo isso com certa timidez. Eu acho que a pessoa certa a gente não encontrou ainda, e quero abrir um pequeno espaço e dizer, colega Kleber, que eu sou amigo de longa data do prefeito Maninho de Sobradinho, por questões comerciais, e acho que Sobradinho, embora que nosso partido PP perdeu ali, acertou em cheia de buscar um administrador visionário para ser o prefeito de Sobradinho. Pena que a população de Agudo não teve, na época oportuna da eleição de 2012, esta mesma visão. Por motivo A, B ou C, ou talvez só por motivo A, financeiro, e talvez por máquina pública, a gente não tenha tido o êxito que a atual administração teve e de ganhar as eleições. Mas vai chegar um dia que talvez a população de Agudo vai olhar, talvez com outros olhos, e talvez ter um administrador que realmente entenda de serviço público e entenda que a questão pública tem que ser tratada em conjunto. E esse é um dos grandes problemas que está acontecendo hoje, talvez no município de Agudo, e talvez no passado também aconteceu. Talvez até num passado que a gente participou. Porque nós participamos do governo municipal em que Lauro Redes foi prefeito durante o PSDB na época, talvez sete anos. E me recordo que naquela época, com muita pressão, inclusive sobre o prefeito da época, a gente conseguia fazer algumas coisas. E o colega João é testemunho que, inclusive, na época eu trabalhei pelo PSDB na administração municipal, e muitas coisas aconteciam na pressão. E foi feito muita coisa. E, inclusive, hoje, muitas vezes, a população cita como é que, naquela época, nos últimos anos de governo de São Lauro, com 18 milhões, 16 milhões, tinha saúde pública no município. Hoje, com 40 milhões, você não tem como oferecer uma saúde adequada para a população. Então, são essas coisas, muitas vezes, que a gente clica e vê que ali, muitas vezes, falta diálogo, e o diálogo, muitas vezes, gera em uma gestão melhor. Então, muitas vezes, nós precisamos unir as forças e ver o que é melhor de acontecer. E falando nessa questão da saúde pública, eu vejo com grande preocupação. Quem viu hoje o posto de saúde da nossa cidade, o posto de saúde sede, vê que tem pessoas ali que ser é parte para atender a demanda existente. Então, assim, eu acho que nós, vereadores, precisamos pensar junto com o nosso secretário de saúde qual é a saída que nós temos. Tem alguns municípios aqui da região que pagam hoje R$20 mil para ter um médico exclusivamente trabalhando no posto de saúde. O município de Agudo, num período próximo, teve, na época, o Dr. Carlos, que atendia estilo médico posto de saúde, e atendia muita gente. Então, acho que nós aqui, tenho certeza, Bill, que se nós tivéssemos ganhado a administração municipal, o atendimento seria diferente. Nós teríamos trabalhado para buscar um médico que fazia esse tipo de atendimento. Na época, em função de problemas A ou B, inclusive o Dr. Carlos veio trabalhar em função da administração do PMDB já, mas por pressão talvez ele foi embora. Mas acho que está na hora do PMDB olhar com carinho a questão da saúde pública. Tem gente que vem aí às 5 horas da manhã com frio, com chuva. O colega vereador Aliceu é de uma região, né, que tem muitas pessoas mais humildes, que sente na pele o que é passar frio, o que é ver tempo de chuva e não tem nenhum abrigo para esse pessoal. Então é uma questão, acho que quem está no governo hoje precisa dar uma olhada com mais ênfase e dar uma assistida melhor para a Secretaria de Saúde. Dizer ao colega Kleber que a questão de fiscalização dos contratos que a prefeitura tem com empresas privadas, para o vereador agir em cima da empresa é uma questão bem atípica. Porque o poder de fiscalização até compete a nós. Mas quando envolve o executivo municipal, quando envolve uma empresa terceirizada, e aqui foi citado o Artenge, que está fazendo o calçamento até um tempo bem recorde, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo bem prático. A fase 2 da rede de água da linha Boêmia foi construída pela Artenge. A rede foi construída na época com 7 ou 8 vazamentos. Até hoje, o poder de polícia da administração municipal para refazer aquilo que está errado nas empresas que têm vínculo com a administração municipal, talvez por motivos A, B ou C, não quero ser injusto, porque não são todas do município de Agudo, mas todos nós conhecemos quem tem mais ou menos ligação com a administração municipal. O município de Agudo não tem poder de fiscalização. Por quê? Deve ter o conluio, como dizia o antigo Brizola. Então, esse é um grande problema. Eu, inclusive, fui na Artenge para reclamar dos problemas que tinha ali. Eles não conseguiram refazer. Por quê? Eu não sei. Amiguinhos de campanha? Pode ser. Então, assim, ó, vocês que são vereadores do governo, tomem essa rédea desse tipo de problema. Uma das primeiras aprovações em função dos protestos que houve no Brasil é a questão do crime hediondo, peculato, transformado em crime hediondo. É você usar máquina pública em proveito próprio. Parem, isso é um recado para a administração municipal, parem de dar a máquina, principalmente trator de esteira, de reto, escavadeira, para funcionário público trabalhar. Pare com essa besteira. Se não parar, vai rolar pescoço. Nós temos prova A, B ou C que tem gente que trabalhou cobrando por fora e cobrando hora extra da prefeitura. Parem com essa besteira. Isso é um recado para o prefeito e para quem é da administração municipal. Vai rolar pescoço. Hoje nós temos prova suficiente. Só que nós temos operadores muito bons. O município de Agudos tem que levantar o chapéu. Com as máquinas que tem muitas sucateadas, que acho que é um dos grandes problemas da administração municipal, seu Lauro com orçamento, que nem eu comentei, com menos de 18 milhões por ano, conseguiu comprar 3 patrolas. Hoje o nosso prefeito passou 8 anos, passou 9 anos, está indo para o 9º ano de governo, não conseguiu comprar nenhuma. Manutenção é um bom trabalho nas máquinas. Então, acho que tem que comprar máquina nova. Seria isso, senhor presidente, por enquanto.
Gostaria de comunicar aos vereadores, à comunidade, à população agudense, que no portal da Câmara Municipal disponibiliza acesso online às contas do município. As contas do município de Agudo estão disponíveis online. São informações sobre receita e despesa do município de Agudo para acompanhamento da comunidade. Como a contabilidade da Câmara Municipal é centralizada no Poder Executivo, suas contas estão disponíveis pelo mesmo sistema. No botão Acesso à Informação, no menu da direita do portal da Câmara Municipal, chega-se à seção Transparência, onde está o link Contas Online, que leva ao portal Transparência do município de Agudo. Então, a todas as pessoas que gostariam de ver os gastos, o acompanhamento da Câmara de Vereadores, juntamente com o Poder Executivo, está nesse portal de transparência. Hoje poderá ser acessada a todos os que têm a questão de via internet e a toda a nossa comunidade agudense. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 8 de julho de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada, boa noite.